Neste programa vamos ouvir uma lenda judia que nos conta o nascimento da mulher, poesia de Casimir de Brito e, imagine-se, um provérbio chinês. Há muito tempo que o Palavras de Ouro não apresentava uma lenda, textos que são apreciados por muitos ouvintes. Não houve um motivo especial para que isso acontecesse, mas foi o protesto de um ouvinte contra essa ausência que me fez trazer hoje ao programa uma lenda judia. Como os ouvintes mais antigos sabem, as lendas judias que tenho apresentado foram recolhidas das fontes originais pelo talmudista lituano Lois Ginzberg. O brasileiro Paulo Brabo está a proceder à tradução deste trabalho para português e a quem volta a agradecer a disponibilidade dos seus textos. A lenda que vamos ouvir conta-nos a criação da mulher. Quando abriu os seus olhos pela primeira vez e contemplou o mundo ao seu redor, Adão irrompeu em louvor a Deus. Quão grandes são tuas obras, Senhor! Porém, a sua admiração pelo mundo ao seu redor não excedeu à admiração que todas as coisas criadas dispensaram a Adão. Elas tomaram-no por seu Criador e vieram prestar-lhe adoração. Ele próprio disse: porque você vem adorar a mim? Não, eu e você juntos reconheceremos a majestade e o poder daquele que nos criou a todos. O Senhor reina, declarou ele, e está revestido de majestade. Não apenas as criaturas da terra, até mesmo os anjos chegaram a pensar que Adão fosse Senhor de todos. E eles estavam prestes a saudá-lo como o Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quando Deus fez com que Adão caísse no sono, os anjos souberam então que ele não passava de um ser humano. O propósito do sono que recaiu sobre Adão era dar a ele uma esposa, para que a raça humana pudesse se desenvolver e todas as criaturas reconhecessem a diferença entre Deus e o homem. Quando ouviu o que Deus estava decidido a fazer, a terra começou a tremer e sacudir. Não tenho forças, ela disse, para prover comida para a multidão dos descendentes de Adão. Por essa razão, o tempo foi dividido entre Deus e a terra. Deus ficou com a noite, a terra com o dia. O sono reconfortante sustenta e fortalece o homem, proporcionando-lhe vida e descanso. Enquanto a terra produz fruto com a ajuda de Deus, que a rega, ainda assim, o homem tem de trabalhar a terra a fim de ganhar o seu sustento. A decisão divina de conceder uma companheira a Adão veio ao encontro dos anseios do homem, que havia sido tomado por uma sensação de isolamento quando os animais vieram até ele em pares para receberem seus nomes. A fim de banir a sua solidão, a primeira mulher dada como esposa a Adão foi Lilith. Como ele, Lilith foi criada do pó da terra. Ela, porém, permaneceu com ele por um intervalo muito curto, porque insistia em desfrutar de igualdade completa com o seu marido. Ela justificava os seus direitos a partir da sua origem comum. Com a ajuda do nome inefável que ela proferiu, Lilith fugiu de Adão e desapareceu em pleno ar. Adão veio reclamar diante de Deus que a mulher que ele lhe havia dado o havia abandonado, e Deus enviou 3 anjos para capturá-la. Esses foram encontrá-la no Mar Vermelho e tentaram fazê-la voltar com a ameaça de que, caso não fosse, ela perderia diariamente 100 dos seus filhos demónios. Lilith, no entanto, preferiu essa punição a viver com Adão. Ela se vinga ferindo crianças de colo, os meninos durante sua primeira noite de vida, sendo que as meninas estão expostas a seus desígnios perversos até aos 20 anos de idade. O único modo de afastar o mal é colocando nas crianças um amuleto que traz os nomes dos seus três anjos captores, pois esse foi o acordo feito entre eles. A mulher destinada a ser a verdadeira companheira do homem foi tomada do corpo de Adão, pois apenas quando semelhante é unido a semelhante, a união é indissolúvel. A criação da mulher a partir do homem foi possível porque Adão tinha originalmente duas faces, que foram separadas com o nascimento de Eva. Quando estava a ponto de criar Eva, Deus disse: "Não farei a mulher a partir da cabeça do homem, para que ela não ande de cabeça empinada em orgulho e arrogância. Não a farei a partir do olho, para que os seus olhos não sejam licenciosos. Não a partir do ouvido, para que ela não fique ouvindo conversa alheia. Não a partir do pescoço, para que ela não seja insolente. Não a partir da boca, para que ela não seja tagarela. Não a partir do coração, para que ela não seja inclinada à inveja. Não a partir da mão, para que ela não seja introvertida. Não a partir do pé, para que ela não seja vagabunda. Irei formá-la a partir de uma parte casta do corpo." A cada membro e órgão que formava, Deus ia dizendo: "Seja casto, seja casto." Entretanto, apesar de todo o cuidado empregado, a mulher apresenta todas as falhas que Deus tentou evitar. As filhas de Sião foram arrogantes e andaram com pescoços empinados e olhos licenciosos. Sara ouviu a conversa alheia em sua própria tenda, quando o anjo falava com Abraão. Miriam foi mexeriqueira, acusando Moisés. Raquel teve inveja da sua irmã Leia. Eva colocou suas mãos sobre o fruto proibido. E Diná foi vagabunda. A constituição física da mulher é muito mais complicada do que a do homem, já que deve servir para a concepção. Semelhantemente, a inteligência da mulher amadurece mais cedo do que a inteligência do homem. Muitas das diferenças físicas e psíquicas entre os dois sexos podem ser atribuídas ao facto de que o homem foi formado da terra e a mulher do osso. Mulheres precisam de perfumes, homens não. A poeira do chão permanece inalterada, não importa por quanto tempo seja guardada. A carne, no entanto, requer sal para ser mantida em boas condições. A voz da mulher é estridente. A voz do homem, não. Quando alguma carne macia é cozida, nenhum sol é ouvido. Mas basta colocar um osso na panela e ele racha de imediato. O homem é fácil de aplacar, a mulher não. Umas poucas gotas de água bastam para amolecer um torrão de terra. Já um osso permanece duro, mesmo que mergulhado em água por dias. O homem deve pedir à mulher para ser sua esposa, e não a mulher, o homem, para ser seu marido. Porque foi o homem que teve de arcar com a perda da sua costela. Ele dá a investida no intento de cobrir o seu prejuízo. As próprias diferenças do modo de vestir e conduta social têm as suas razões na origem do homem e da mulher. A mulher cobre o cabelo em memória do facto de ter sido Eva quem trouxe o pecado ao mundo. Ela tenta, dessa forma, esconder a sua vergonha. E por ter sido a mulher quem apagou a luz da alma do homem, a ela é ordenado que acenda a lâmpada do Sabbat. O mundo está fundamentado em serviços de amizade. Adão foi levado a cair num sono profundo antes que a costela para Eva fosse retirada do seu lado. Isso porque se ele tivesse observado a sua criação, ela não teria despertado amor nele. Até hoje permanece verdade que os homens não são capazes de apreciar os charmes de mulheres que observaram e conheceram desde a infância. De facto, Deus havia criado uma mulher para Adão antes de Eva, mas ele a rejeitou, porque ela havia sido feita na frente dele. Conhecendo todos os detalhes da sua formação, ele sentiu repulsa por ela. Porém, quando despertou do seu sono profundo e viu Eva diante dele, em toda a sua surpreendente beleza e graça, ele exclamou: "Esta é aquela que levava meu coração a palpitar por inúmeras noites." Ele, porém, logo discerniu qual era a verdadeira natureza da mulher. Ela, sabia ele, lograria convencer o homem, fosse através de súplicas ou lágrimas, elogios ou carícias. Ele, por isso, disse: "Esse é o meu sino que nunca para de tocar." O casamento do primeiro casal foi celebrado com pompa jamais repetida no curso de toda a história. O próprio Deus, antes de apresentá-la a Adão, vestiu e adornou a Eva como noiva. Sim, ele interpelou os anjos, dizendo: "Venham, prestemos serviços de amizade por Adão e sua companheira, pois o mundo está fundamentado em serviços de cordialidade, e esses me são mais agradáveis aos olhos do que os sacrifícios que Israel irá oferecer sobre o altar." Assim sendo, os anjos cercaram o pálio matrimonial e Deus proferiu as bênçãos sobre o casal, da mesma forma que Azã faz sobre o Upá. Os anjos dançaram e tocaram instrumentos musicais diante de Adão e Eva, em suas 10 câmaras matrimoniais feitas de ouro, pérolas e pedras preciosas que Deus havia preparado para eles. Adão deu à sua mulher o nome de Ishá e passou a chamar a si mesmo Ish, abandonando o nome Adão, que ele usara antes da criação de Eva. Isso porque Deus acrescentara seu próprio nome, Yá, aos nomes do homem e da mulher. A letra Yod e Ish e a letra He e Ishá, para indicar que enquanto andassem nos caminhos de Deus e observassem os seus mandamentos, seu nome lhes seria um escudo contra todo o mal. Porém, se se desviassem, seu nome seria retirado e, ao invés de Ish, restaria Esh, um fogo brotando de cada um e consumindo o outro. Vamos ouvir, depois da lenda judia, dois poemas de Casimir de Brito. Voltaremos a este poeta numa próxima edição, inteiramente a si dedicada. Estes dois poemas serão, pois, um aperitivo. Mas antes de os ouvirmos, uma pequena biografia de Casimir de Brito. Casimir de Brito nasceu em Loulé, em 1938. Viveu a sua infância na região Algarvia e frequentou a Escola Comercial de Faro. Depois de uma passagem por Londres, em 1958, fundou e dirigiu com António Ramos Rosa os Cadernos do Meio-Dia, onde se revelaram os poetas do grupo Poesia 61. Fixou-se em Lisboa em 1971, desempenhando funções no setor bancário, depois de ter vivido 3 anos na Alemanha. Poeta, romancista e ensaísta, tem cerca de 40 livros publicados. Foi vice-presidente da Associação Portuguesa de Escritores e é atualmente presidente do Pen Club. Dedica-se hoje exclusivamente à escrita e continua a desenvolver uma intensa atividade como divulgador da poesia nacional e internacional. É co-diretor da revista luso-brasileira Columba e responsável pela colaboração portuguesa na revista internacional Certa. Entre outros prémios, Casimir de Brito recebeu o Grande Prémio de Poesia APE pelo livro Labirintos, em 1981, e o Prémio Internacional de Poesia Leopoldo Senghor, em 2002. E agora vamos ouvir, sem interrupção, os dois poemas prometidos: A Fuga e um poema do livro Canto Adolescente, de 1961. Alto estou a teu lado, no verão deitado. Alto no esplendor de possuir-te e trocarmos silenciosamente os frutos mais fundos da morte. Como se navegasse um rio por dentro e na tua fragilidade encontrasse a minha força. Um caminho rigoroso de silêncio. O problema não é meter o mundo no poema, alimentá-lo de luz, planetas, vegetação, nem tampouco enriquecê-lo, ornamentá-lo com palavras delicadas, abertas ao amor e à morte, ao sol, ao vício, aos corpos nus dos amantes. O problema é torná-lo habitável, indispensável, a quem seja mais pobre, a quem esteja mais só, do que as palavras acompanhadas no poema. Ouvimos uma lenda judia traduzida por Paulo Brabo, da monumental obra de Louis Ginsberg, dois poemas de Casimir de Brito e vou terminar com um provérbio chinês. Aquele que não sabe e sabe que não sabe é humilde. Ajuda-o. Aquele que não sabe e pensa que sabe é ignorante, evita-o. Aquele que sabe e pensa que não sabe está dormindo, desperta-o. Aquele que sabe e sabe que sabe é sábio, siga-o. Até ao próximo programa. Antes, porém, quero deixar um agradecimento aos muitos ouvintes que tiveram a amabilidade de me enviar mensagens de parabéns pelo novo rosto do Estúdio Raposa. Agora sim, até ao próximo Palavras de Ouro.